Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 12 de abril. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã nós temos como destaque o avanço, né, a movimentação positiva das bolsas europeias. As bolsas europeias que acabam subindo em conjunto aí com a alta das commodities e diante das perspectivas de cortes de juros pelo Banco Central Europeu. Banco Central Europeu que ontem decidiu sobre política monetária. Houve uma manutenção da taxa de juros por lá, porém com sinalização de cortes à frente. Sendo assim, quando você tem um ambiente em que a maioria das ações por lá, né, que são listadas, tem esse vínculo forte com commodities e você tem uma perspectiva de cortes de juros, isso acaba tendo aí uma combinação bastante positiva. É o que justifica aqui Bolsa de Londres subindo mais de 1%, Bolsa de Paris alta de 0,90% e Bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo 0,96%. Destaque, obviamente, dessas movimentações por lá acabam recaindo aí sobre as ações de mineração, energia e tecnologia. Enquanto nas movimentações aqui dos futuros norte-americanos, o S&P recua 0,17%, Dow Jones subindo 0,06%. E a Nasdaq caindo aí 0,38%. Só para vocês terem uma ideia, o mercado precifica hoje três cortes nas taxas de juros na zona do euro em 2024 e nos Estados Unidos menos de dois cortes, tá? Ou seja, o mercado dividido entre um e dois cortes para 2024. Lembrando que no final do ano passado a gente tinha um mercado esperando que os Estados Unidos já cortassem os juros agora no mês de março, algo que ficou longe de acontecer. Beleza? Na agenda macroeconômica hoje, pessoal, o mercado acompanha às 11 horas da manhã dados sobre o sentimento do consumidor e expectativas de inflação da Universidade de Michigan. Ao longo do dia, nós temos dirigentes do Fed, como Susan Collins e Mary Daly, que discursam. E é aquilo de praxe, o mercado irá monitorar aí o posicionamento desses dirigentes do Fed. Pessoal, além da agenda macroeconômica, além da movimentação positiva das commodities, hoje, digamos que começa ali realmente a temporada de balanços nos Estados Unidos, em que nós teremos aí grandes bancos iniciando aí essa temporada que faz referência aos resultados do primeiro trimestre de 2024. Então teremos aí bancos como JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup divulgando seus resultados antes da abertura do mercado, tá bom? Então, para mim, é o que eu já vinha comentando com vocês. Já que nós temos essa situação um pouco mais desafiadora em relação à inflação e que isso está complicando o trabalho do Fed para reduzir as taxas de juros para os Estados Unidos, para mim, o que nós teremos agora é que o mercado vai ficar, digamos, com um peso maior sobre os resultados corporativos. O que eu estou querendo dizer? Até o momento, pessoal, a maioria não digo, né, mas as grandes empresas nos Estados Unidos ainda conseguiram divulgar bons resultados, o que está fazendo com que o S&P esteja sendo negociado aí próximos das suas máximas históricas. Se porventura, em algum momento, pode ser nessa temporada ou na próxima, houver uma sinalização de que, opa, as empresas começaram a ter resultados mais negativos, aí, na minha opinião, esse humor, esse benefício da dúvida que o mercado dá hoje, ele poderia aí cair por água abaixo, tá? Então, muita atenção aí em torno das perspectivas, né, que as empresas vão transparecer através dos seus resultados. E eu falo isso, pessoal, porque mesmo com essa subida de juros que aconteceu nos Estados Unidos, isso não trouxe um impacto significativo para as grandes empresas, tá? Para as grandes empresas. Então, isso acaba mantendo aí os índices norte-americanos aí próximos das suas máximas históricas. Beleza? Entenderam? Acho que esse é o principal ponto. Se as empresas conseguem ainda divulgar bons resultados, mesmo com juros altos, beleza, tá? Eu espero. Se o Fed precisa manter aí a taxa de juros mais elevada, ok. Teoricamente falando, pessoal, se espera um impacto logo mais, logo menos. Mas se ele não acontecer, segue o jogo. Bolsas norte-americanas aí próximas das suas máximas históricas. Beleza? Bom, outros ativos aqui que a gente acompanha: o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, subindo 0,57, 105,89 pontos. taxa de juros nos Estados Unidos caindo 0,72 a 4,54, Bitcoin subindo 0,15, 70.800 dólares a unidade. E sobre as commodities, como já deu um spoiler anteriormente, minério de ferro tem a sua melhor semana em 2 anos, pessoal. O mercado segue acompanhando os dados da China, expectativa aí de que a China poderia estar se recuperando. A gente teve recentemente grandes bancos também norte-americanos melhorando as suas perspectivas. Então isso acaba ajudando aí nessa recuperação do minério de ferro. A China que divulgou dados sobre a sua balança comercial, que acabou mostrando aí exportações e importações abaixo do esperado, porém isso acabou não tirando aí o ânimo do mercado. O minério de ferro, como eu já disse, né, teve mais um dia positivo, subindo mais de 2%. Cobre avançando 2,07%, níquel subindo 1,93%. Outra commodity que não para de subir é o ouro, pessoal. A alta de 1,87% neste momento, 2.417 dólares a onça troy. Sobre o petróleo, pessoal, também temos um dia positivo. WTI negociado em Nova York subindo 1,34, 86 dólares o barril. E o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, subindo 1,20, 91 dólares o barril. No caso, o mercado que segue acompanhando aí as tensões no Oriente Médio segue como pano de fundo de sustentação dessa movimentação positiva do petróleo e também do ouro, né? Já que o ouro acaba servindo aí como esse também porto seguro. E para falarmos sobre o Brasil, pessoal, agenda macroeconômica de hoje, nós teremos dados sobre volumes de serviço referente ao mês de fevereiro. O IBGE que divulga esses dados às 9 horas da manhã, a expectativa é de um aumento mensal de 0,2%, tá? Ou seja, fevereiro contra janeiro deste ano. Lembrando que no dado anterior, janeiro contra dezembro do ano passado, houve um avanço aí de 0,7%, ou seja, isso representa uma desaceleração. Na comparação ano contra ano, expectativa de uma alta de 5%. Por que esse dado também acaba tendo a sua representatividade? O mercado irá monitorar. Ontem, pessoal, a gente teve a divulgação de dados sobre vendas no varejo aqui no Brasil. E esses números vieram bem, mas bem acima do esperado. Isso acabou pressionando aí a nossa curva de juros também. O mercado que agora espera aí que a Selic termine o ano de 2024 em 10%. Lembrando, no final do ano passado, o mercado chegou a esperar, precificar que a Selic terminaria abaixo dos 9%. Tá? Ou seja, isso acaba sendo obviamente ruim para a economia doméstica, mais juros à frente. Isso prejudica aí as ações, principalmente aquelas de empresas aí mais alavancadas. Além disso, pessoal, quando a gente junta tudo isso com as incertezas sobre a questão fiscal brasileira, os ruídos que foram causados esse ano envolvendo aí a Petrobras e a Vale, que são empresas de peso aí do Ibov, tudo isso junto e misturado faz com que essa aversão a risco, principalmente por parte do investidor estrangeiro, continue, não por menos, né? A gente tem uma saída grande aí de investidor estrangeiro no ano de 2024 e o dólar que ontem fechou aí a R$5,09. E para encerrar falando aqui sobre o noticiário corporativo, acho que a notícia de principal destaque de hoje recai sobre a Light. Ela que teria feito um acordo preliminar com os credores da CESA e da Light Energia. Ela que chegou então a esse acordo de reestruturação com credores. Acredito que isso seja um ponto de destaque que faça aí com que a Light tenha uma movimentação positiva nesta sexta-feira. Além disso, a Prio, antiga PetroRio, ela informou que iniciou a sua produção do poço MUP5 no campo de Frade. A produção aí deste campo aumenta a produção da companhia em cerca de 10%, notícia positiva para ela. E de acordo com uma matéria do Brasil Journal, a Zamp, ela vai operar as operações, né? Operar as operações é ótimo, né? Operar a Starbucks aqui no Brasil. Então, isso não é uma novidade, já era algo especulado e esperado pelo mercado, mas finalmente aí temos esta confirmação. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Alta das commodities ajuda aí a parte exportadora aqui da Bolsa Brasileira. Então, tenho aí um viés um pouco mais otimista, um pouco mais positivo, mas aquilo, né? Vamos ver como que o mercado se comporta, principalmente depois aí desses dados de volumes de serviços aqui no Brasil. Números acima do esperado podem pressionar a curva de juros, o que poderia ser ruim para as empresas ligadas à economia doméstica. Um abraço, uma ótima sexta-feira, bom final de semana, até mais. Valeu!